Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destes do Brasil deste domingo, 15 de junho de 2025.
Olá a todos que nos acompanham direto de Tóquio, está começando o Ponto de Encontro na Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este programa é todo feito com a participação de quem nos ouve aí do outro lado. Na apresentação, eu, Everton Tomassi.
E eu, Sônia Nakagawa. E aí, meu caro Everton, curtindo essa chuvinha que tem caído insistentemente nos últimos dias?
É, chuvarada, né? Uma chuvarada, uma aguaceira. Olha, no Japão, para quem não sabe, o mês de junho, né, chega com um som inconfundível. E não é a voz da Dona Sônia.
Ah,
é o som da chuva.
É, gente, é o início do Tsuyu, a estação das chuvas. Em japonês, a palavra é formada por dois kanji, ume, que é ameixa, e ame, chuva. A época em que as ameixeiras amadurecem e o céu se abre em cinza. Olha, tô até poética hoje.
Ou seja, uma chuva de ameixa, né? E olha, o Tsuyu começa geralmente no início de junho, né? Como eu disse, vai até meados de julho. É meio longo, né? Isso aqui na região de Tóquio. A estação é curta, estou entrando em contradição aí, né?
É longo e curto, explica direito aí. Explica direito aí.
A estação das chuvas é curta, quer dizer, ou seja, não é um ano inteiro, né? É só um mês. Mas para quem não gosta de chuva, é longo, né? E ela é muito intensa, né? E não é só a cidade que muda, não. Muda o humor das pessoas, muda a paisagem e até o cheiro, né, das ruas muda.
É, principalmente o cheiro, né? Na cultura japonesa, a chuva nunca é só um pano de fundo. Ela é, digamos, a personagem principal. Está presente nos haikais, nos filmes e nas canções. Vocês ouvintes já devem ter visto aquelas cenas de anime com guarda-chuvas coloridos ou dos templos cobertos por névoas finas. Não, acho que sim. Isso é Tsuyu. Tem uma cena linda do desenho animado Meu Amigo Totoro, em que ele está num ponto de ônibus com as personagens, né, aquelas duas irmãzinhas, e com uma folha de planta na cabeça. É uma cena linda, né, de um típico dia de chuva, concorda, Everton?
Concordo, é linda essa cena, porque eles colocam os detalhes, os pingos caindo na assim, no lago, os sapinhos pulando, é muito linda a cena da chuva.
E por falar em animação, tem uma outra animação que eu adoro também, que se chama O Jardim das Palavras, Kotonoha no Niwa, do diretor Shinkai Makoto, e que retrata bem essa estação do Tsuyu, época das chuvas.
Ah,
e se passa em Shinjuku, no Parque Shinjuku Gyoen. Muito
verdade.
Bonita a animação. Quem não assistiu, fica a dica e confere.
É, tem muitas cenas de chuva muito, muito lindas, né? Bom, e também é templo do quê? Tempo, né? Do quê? De Ajisai, ou seja, das hortênsias, para quem gosta de flores, né? Essas flores, elas ganham cores ainda mais vibrantes quando elas estão molhadas. E tem festivais de hortênsias em templos, como o Meigetsuin, em Kamakura, ou no templo Mimurotoji, em Kyoto. Aliás, teve um programa em que a Dona Sônia e eu fomos até Hakone, só para ver, entre outras coisas, né, as hortênsias. Alguém se lembra desse rolê?
É, foi bem divertido aquele passeio, né? Dizem ainda que quem visita um templo durante essa estação do Tsuyu pode fazer pedidos de proteção contra o quê? Contra doenças, pessoal. Isso mesmo. Afinal, a chuva aqui também é vista como algo que purifica o corpo e a alma.
Vamos lá, Dona Sônia. É,
estamos precisando,
estamos,
né?
Estamos precisando, Mas não é só beleza, não, né? Como eu disse, o Tsuyu traz também umidade, mofo, guarda-chuvas enfileirados nas portas das lojas e, às vezes, até um sentimento de melancolia.
É aquela sensação de estar em pausa, né? Dar um tempinho. As pessoas falam menos nas ruas, caminham mais rápido, mas também é uma oportunidade para olhar para si mesmo, né? Olhar para dentro de si.
É, falam menos, diz aí, Dona Sônia.
Uhum.
Tsuyu é, em outros sentidos, né, o Japão olhando para si mesmo. Né, um tempo de espera, de introspecção. Então você sente a cidade respirando, né, de outro jeito. Eu particularmente, acho inspirador.
É, eu também gosto, mas cá entre nós, o lado negativo é que fica essa umidade, né, incomoda, né?
É, essa molhaceira, né?
Mas enfim. E você, querido ouvinte, já vivenciou o Tsuyu aqui no Japão, como turista, ou de repente como alguém que já morou por aqui, como foi essa experiência? Te incomodou ou te trouxe algum momento de paz? Tem alguma história com chuva para nos contar? E se você nunca veio ao Japão, compartilhe algum episódio de chuva, né? Um episódio de estação das chuvas na região onde você mora. Que tal?
É isso aí. Então escreva pra gente e conte tudo, né? E se estiver por aqui, tente sair sem pressa aí num dia de chuvinha, de garoa, né? Reparem nas folhas, nas poças, nos
É poças ou
reflexos.
poças?
Eu falo poças de água,
Fica
né?
na dúvida aí, né?
E o Tsuyu também é um convite ao silêncio, né, dona Sônia?
Isso.
E a delicadeza, né,
É
dona Sônia?
delicadeza. Vamos ali saltitando entre as poças ou poças. No Japão, até a chuva é uma forma de poesia, né?
É verdade. Bom, então nesse clima, vamos ouvir uma música
Opa!
com inspiração no ritmo brasileiro. Vamos ouvir a Meagari no Samba, algo como o Samba Depois da Chuva, com Moriyama Ryoko.
Acabamos de ouvir Moriyama Ryoko cantando a Meagari no Samba.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
E continuando com o programa, fala Everton Tobassi de guarda-chuva em punhos.
Ah, falo, dona Sônia, chuvarada.
あなたに会いに来た、会いに行かん、あなたに会いに行きゃいかんね。何違うまに。Gente, não saiu a
Meu
letra. Não
Deus.
saiu a letra da música, que diz assim: quero ir ao seu encontro enquanto durar este arco-íris.
Ah, bom, é
A nata ni,
meio
ai ni
melancólico, né?
kitai no, e ai ni kitai no yo.
É, não
É
fica insistindo
isso.
no erro, né?
Repararam que o ritmo tá mais para bossa nova do que para samba?
Ah, é verdade. É a chuva, né? Isso daí você se perdeu por causa da
Bossa
chuva.
nova combina com dia de chuva, é verdade.
Mas vamos lá, então. Olha, tem
Vamos lá.
aqui, dona Sônia, uma mensagem da Alice Barbosa, de Salvador, Bahia.
Opa, terra boa, hein?
Ela nos enviou informações a respeito de um evento que homenageia o quê? O Japão.
É isso mesmo. Segundo informações passadas pela Alice, é uma exposição fotográfica chamada Uma Viagem aos Jardins do Japão, do paisagista Alex Sá Gomes. Observação, sensibilidade artística e curiosidade foram alguns dos sentimentos retratados nas fotos desse paisagista e engenheiro agrônomo durante uma visita técnica que ele fez ao Japão. As fotografias da viagem culminaram em uma mostra, segundo conta aí a Alice.
A exposição faz parte das celebrações do mês do meio ambiente e mostra o olhar aguçado aí do paisagista, que se encantou com as diferenças culturais observadas no Japão, principalmente em relação ao cuidado, educação e respeito pela natureza. Como defensor do meio ambiente, Alex conta que vivenciou um choque cultural que lhe rendeu muitos questionamentos. E aí ele tem uma reflexão dele, né? Como um país tão pequeno, convivendo com tantas adversidades da natureza, consegue ser organizado a tal nível?
E segundo ele, essa reflexão o levou a retratar paisagens do país nipônico, especialmente os famosos jardins, que são mais do que sua estética exibe. Eles representam a gentileza, a educação e a cultura japonesas. Desde as carpas em lagos até as flores e construções que fazem parte dos jardins, tudo passou pela lente do celular de Alex. Olha só, fotos pelo celular, né? Que, para chamar a atenção do público para a questão do meio ambiente, decidiu organizar a exposição como uma chance para conscientizar e educar sobre temas como preservação, identidade natural e educação ambiental.
Ah, que bacana. Bom, a exposição permanece aberta para visitação gratuita nas instalações da Casa Tua, em Salvador, até o dia 10 de julho. Tem bastante tempo aí, gente. E olha, obrigado então, Alice, pelas informações.
É, valeu.
E por falar em arte, no programa anterior, dona Sônia, a gente leu uma mensagem do nosso querido Igor Ventura,
Ah, tô lembrada.
que aliás celebrava aí mais um ano de vida, e ficou uma parte da mensagem de fora.
Ah, é, que foi naquela, quando nós batemos um papo com o chefe Menandro, né?
Isso.
Certo, certo. Tá certo. Então, nessa mensagem que ficou de fora na ocasião, o nosso querido ouvinte, ele disse o seguinte: gostaria de sugerir que, se possível, falassem sobre Rakugo e a artista nipo-brasileira chamada Ramunê. Fiquei sabendo que ela fará algumas apresentações no Brasil e estou ansioso para poder assistir a uma exibição de Rakugo ao vivo, escreve ele.
Ah, olha, sempre bem informado, hein, Igor? Ramunê é o nome artístico da Bruna Ayane Mogi, nascida em Yokohama, filha de imigrantes brasileiros. Aliás, eu conheço o pai dela, meu amigo.
Ninguém perguntou, Everton, mas como ele é metido,
Só
né?
para dar uma informação
Ele quer
aí.
dizer que está enturmado, gente.
Bom, e ela cresceu falando português em casa, lá na casa dele falam só em português. E isso resultou em um início de vida escolar bem difícil, segundo ela conta, né? Porque ela não entendia bem o japonês dos colegas quando ela entrou lá no jardim de infância. E ela é discípula do mestre Rabuhei, adotando o nome artístico de Ramunê ao combinar o Ra de Rabuhei com o Ne do próprio nome, de Ayane.
Ela é uma das jovens artistas da nova geração dessa arte de contar histórias sentado sobre um zabuton. Zabuton são aquelas almofadas típicas japonesas, né? Os artistas de Rakugo conseguem interpretar todos os personagens de uma história usando apenas dois objetos, um leque e uma toalhinha. Ramunê estudou design em Tóquio e fez estágio em produção de TV em Los Angeles, onde se envolveu com interpretação. Ao voltar ao Japão, apaixonou-se pelo Rakugo ao assistir a uma apresentação de Rabuhei. Em 2016, tornou-se aprendiz e, desde então, representa uma geração que mistura tradição e contemporaneidade, apresentando o Rakugo em japonês, português e inglês. Olha, multilingue.
E com muito carisma, né, a Ramunê, ela usa o humor como ponte entre culturas. O seu diferencial está justamente nisso. Ela mescla o estilo tradicional japonês com toques do cotidiano, principalmente o nipo brasileiro, do nipo brasileiro, aliás, né? Aproximando o público das histórias, mesmo quando elas falam de épocas antigas ou de costumes feudais, até do Japão feudal. Aliás, pensando nisso, a senhora se daria bem nessa arte, ainda, dona Sônia?
Ai, porque eu tenho carisma, tenho uma veia cômica.
Não, porque a senhora vivenciou esse período feudal,
Everton,
né?
Menos, né, Everton? Menos, me poupe.
Bom, mas falando de artista de verdade, né? Ara Munet também é conhecida por adaptar clássicos do Urucugol para o português e criar histórias inéditas com temas contemporâneos, como choques culturais, convivência entre gerações e o dia a dia da comunidade Nikkei no Brasil.
É isso. E o seu trabalho ajuda a preservar e renovar uma arte que existe há mais de 400 anos, mantendo viva uma tradição oral que emociona e diverte. Ara Munet vai ao Brasil numa iniciativa da Fundação Japão. As apresentações fazem parte da agenda cultural em comemoração aos 130 anos de amizade Brasil-Japão. Ela se apresentará em 4 cidades, São Paulo, Mogi das Cruzes, Porto Alegre e Salvador, no período de 21 a 28 de junho, ou seja, este mês, né?
É, e as apresentações são de 1 hora de duração e a entrada é franca, pessoal, ou seja, totalmente gratuito, hein? Tem que aproveitar.
É.
No site da Fundação Japão você pode obter informações detalhadas sobre horários, datas e locais. Agora, como você é de São Paulo, Igor, anote aí. Ara Munet irá se apresentar no dia 22 de junho, no domingo, às 14 horas, no Auditório da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, o Bunkyo, lá no bairro da Liberdade. E no nosso site está disponível o programa intitulado Rakugo Supera Barreiras Linguísticas, com destaque sobre a trajetória da Ara Munet. Então, olha, vale a pena conferir e aí entender como que funciona isso, essa arte.
Exatamente. Esse programa está bem legal, gente. Se você ainda não assistiu, vai lá, confere. Muito, como se diz, instrutivo, né, Everton?
É, aliás, eu não conhecia direito essa arte. Eu já vi na TV, às vezes passa na TV, né? E aí eu fui assistir um da Ara Munet, que tem no YouTube, no canal da Fundação Japão. Gente, nossa, mas eu ri muito. Fiquei ontem dando risada sozinho em casa.
É. Eu fui assistir uma vez em Asakusa, muito tempo atrás. Gente, é impressionante. É impressionante o talento e como eles conseguem prender a tua atenção com uma narrativa.
Ah.
É uma pessoa sentada em cima da almofada e começa a contar uma história. E ele interpreta vários personagens,
vários,
é uma coisa impressionante, gente.
O que eu gostei da Ara Munet é porque ela mistura coisas que eu me lembrou da minha infância, porque a gente misturava, quando eu era criança, palavras em japonês, ia falar com a vizinha e falava uma palavra em japonês. Só que no caso dela, ao contrário, ela na escola, falando com as colegas, e ela usava umas palavras em português, achando que ela estava falando corretamente, né? E aí ela conta essas gafes, né? E assim, é muito, muito engraçado. Acho que super vale a pena mesmo.
É.
E aí, só para contar rapidinho, que a gente tem um tempinho, ela fala do... Porque a professora pergunta como que ela escova os dentes. E ela fala que ela usa pasta. Mas pasta em japonês é...
Macarrão.
Não, é macarrão. Mas o pasta de dente em japonês é...
Hamigakiko.
Hamigakiko. Só que ela não fala, ela fala pasta. Aí a professora fala, dá caralho. Então por isso que tá com bafo. Tá escovando o dente com macarronada.
Mas
essas são as diferenças de linguagem, né?
É muito divertido, gente.
Então é isso, gente.
Então fica a dica aí, né? Vamos lá conferir, ver esse Rakugo ao vivo, né? É isso então, pessoal. Nosso tempo por hoje já está se findando. Hoje ficamos ao som de Tokunaga Hideaki cantando Rainy Blue, um clássico dos karaokês e que evoca as noites solitárias de chuva e os amores que não deram certo. Essa é a música favorita do Everton. Ele já levou muito fora na vida. Curtiu muita foto, né, Everton?
Tira de fora dessa.
Não é mesmo?
E você, ouvinte silencioso, nos escreva e nos ajude a manter este programa no ar.
É isso aí. Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara! Let me bloom.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos o habitual canto de sugestões de escuta, lembrando que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes, mesmo assim, também lembremos que as frequências que citamos aqui são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. A emissora Argelina e Friquia FM foi escutada na frequência de 13.640 kHz às 0 horas 15 minutos via o transmissor localizado em Béchar, na Argélia, com anúncios em francês e também em árabe. Outras possibilidades de escutar essa emissora africana, a Ifriqiya FM, são as seguintes. Pelos 13.640, Ifriqiya FM transmite de Béchar e pode ser sintonizada com o serviço em árabe ao redor das 20 horas 45 minutos, enquanto na frequência de 13.855, ela pode ser sintonizada com o serviço para o oeste do continente africano. Neste caso, do centro transmissor localizado em Urgla, sempre Argélia, também em idioma árabe e ao redor das 20 horas 55 minutos UTC. Por outra parte, uma muito boa captação, pelo menos interessante, foi feita pelo deixista Paul Walker, da Alaska. Se trata da pouco usual escuta da Rádio Guiné, também conhecida em francês como Rádio Guiné, transmitindo de Conakry. Foi reportada em idioma francês com aceitável sinal e encerramento abrupto da sua transmissão às 6 horas 55 minutos UTC. Em princípio, poderíamos afirmar que se trataria do retorno ao ar desta emissora. E bom é lembrar que Guiné, oficialmente a República da Guiné, em francês, República da Guiné, frequentemente é chamada Guiné-Conakry, para diferenciar ela de outros dois países africanos, o seu vizinho Guiné-Bissau e Guiné-Equatorial. A República de Guiné é um país da África Ocidental, antigamente conhecido como Guiné-Francesa. Limita com Guiné-Bissau e Senegal pelo norte, com Mali no norte e no leste, com a Costa do Marfim no leste e com Libéria e Serra Leoa no sul, também como Oceano Atlântico a oeste. A Guiné é um país laico, predominantemente muçulmano, 45% da sua população pratica essa religião, com uma porcentagem significativa de cristãos católicos, que habitam a região do sul do país. Guiné é um país muito rico em minérios, incluindo bauxita, diamantes, ouro e alumínio. A sua economia depende da agricultura e da extração mineradora. A World Christian Broadcasting Africa foi reportada transmitindo em idioma inglês do sítio transmissor de Mahajanga. Falamos agora em Madagascar, ao redor das 18 horas 55 minutos UTC, na frequência de 13.670 kHz. E se bem é um fato que a Voz of America foi cancelada pelo governo norte-americano por decisão do seu presidente Donald Trump, ainda pode ser captada o serviço da Voz of America para o Sudão, chamado VOA Sudan in Focus, que é transmitido conforme o seguinte esquema: de 16h30 a 17 horas UTC pelos 11.850 kHz via Dabaia, Emirados Árabes Unidos, com 250 kW, pelos 13.865 kHz de Wolverton, Grã-Bretanha, com 250 kW. E também foi captada pelos 15.180 kHz, transmitindo de Botswana, com 100 kW. Todas as emissões são exclusivamente às segundas e sextas-feiras em idioma inglês e, conforme a decisão de Washington, os seus dias estão contados. O serviço resulta de vital importância pelo recrudescimento do conflito militar que sofre este país africano, sendo que por estes dias as ações chegaram até a própria capital do país, Jartum. E já por último, como agravamento da situação política na Turquia e na Síria, o Kurdistão é uma região que voltou a estar em boca de todos por estes dias. Existe uma emissora que transmite para essa região e a sua sofrida população. Se trata da Radioia Dengue, reportadas 14h06, com clareza e bom sinal, com canções corais militares de marcha como instrumentos de Oriente Médio. A emissão é irradiada em idioma curdo. Segundo as listas da AB e da WRTH 2025, o transmissor está localizado em Gavar, Armênia. E chegamos então ao fim do dx.com.ar, o programa preparado pelo especialista Arnaldo Slein para a Argentina ao Mundo. Contudo, antes de encerrarmos hoje o espaço, queremos compartilhar um material da Rádio Agência Nacional Brasileira, em homenagem aos 67 anos da Rádio Nacional de Brasília AM.
A Rádio Nacional AM de Brasília vai completar 67 anos neste sábado e a comemoração foi antecipada para esta sexta-feira. A programação especial está cheia de homenagens, convidados especiais e muita história boa do rádio no Brasil. De acordo com o gerente executivo das rádios EBC, Thiago Regoto, a programação de aniversário reforça o compromisso com a cultura, a informação e o entretenimento, além de contar a história da emissora, que continua mais viva do que nunca.
O aniversário da rádio era no dia 31 e a gente resolveu começar a comemorar antes para justamente envolver essa audiência e conseguir que cada programa que compõe a grade possa celebrar da sua forma, contando um pouco dessa história, que é a história da rádio no país, é a história da rádio em Brasília. A Rádio Nacional AM 980, ela tem um trabalho fabuloso de realmente conectar o Brasil com o brasileiro.
Segundo Regoto, passados 67 anos, a Rádio Nacional AM de Brasília continua um sucesso de público, alcançando em abril mais de 65 mil ouvintes mensais, considerando dados da Kantar Ibope e de plataformas digitais. Entre os destaques da programação especial, teve muito forró com brega e bom humor no Sintonia Nacional, programa que vai ao ar de segunda a sexta, da 1 às 3 da tarde. A atração recebeu os grupos Forró, Cobogó e Três no Brega, celebrando os ritmos musicais brasileiros. O vocalista do Forró Cobogó, Matheus Villanova, ressaltou sua satisfação em participar do aniversário da emissora, que já recebeu tantos artistas ilustres.
Eu me emociono de estar nesse espaço histórico tão poderoso para a música brasileira e tão poderoso para todos nós, né? Assim, a gente cresce, né, ouvindo Rádio Nacional e tem a oportunidade de estar aqui nesse lugar sagrado para nós, assim. É uma honra inenarrável, assim, muitos anos de vida para a Rádio Nacional.
E quem está curtindo toda essa festança de aniversário são os ouvintes da Rádio Nacional AM de Brasília. Vamos ouvir.
Um abraço para todos da Rádio Nacional. Parabéns pela Rádio Nacional. pelos anos que está no ar trazendo essa alegria para todos.
Estou aqui ligada na rádio, estou passando para dar um salve e deixar os parabéns para a Rádio Nacional, que amanhã vai completar 67 anos de serviço prestado à comunidade brasileira em geral.
Que Deus abençoe a Rádio Nacional pelo seu aniversário, que Deus ilumine todos os funcionários, todas as pessoas que passam por aí, que Deus ilumine. Que seja muito feliz nessa rádio maravilhosa, que só traz alegria para nós do lado de cá.
Para fechar a festa, o programa Eu de Cá, Você de Lá, que vai ao ar daqui a pouco, das 8 às 11 da noite, reúne convidados do universo sertanejo, como a dupla Paraná e Dani Miller. Não perca! Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina ao Mundo.
La RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in the Welt.
RAI, Argentina al Mundo.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco, Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Salut, Daniela.
Chegou aquele momento em que eu, Daniela Franco, jornalista da RFI, e meu colega Hugo Casalinho, nosso programador musical, levamos vocês, nossos ouvintes e internautas, para uma balada musical.
Sim, hoje uma balada dedicada ao cantor francês Voyou e o seu álbum dedicado à estrela da chanson française, Henri Salvador.
J'aimerais t'en voir Syracuse. L'île de Paquet, Kérouan. Et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous les vents. Voir les jardins de Babylone et le palais. De Vérone au sommet du Fujiyama.
Hugo, conta pra gente quem é esse artista francês Voyou, que em português significa bandido.
Allez, Thibaut Vanhoulde, mais conhecido como Voyou, tem 35 anos, é um cantor, compositor, multi-instrumentista originário de Lille, no norte da França. Ele estudou trompete no conservatório e depois de tocar baixo em diferentes bandas, lançou a sua carreira sob o nome de Voyou. O estilo musical dele é muito pop, arranjos jazz, mas usa muito da bossa nova também. Ele viajou no Brasil para gravar melodias para os seus shows.
Que legal!
Chavire mon cœur, engourdi du simple plaisir d'être à ne rien faire, à scruter des heures, assis à ma fenêtre. Un rayon passe et tout vient à briller. Les tout petits riens. Soleil, soleil, quand tu t'invites aux merveilles à ma fenêtre. Soleil, soleil, soudain la poussière se transforme en paillettes.
Ouvimos Voyou com a cantora francesa November Ultra no seu disco anterior, uhum. Le Royaume Minuscule. Justamente, Hugo, depois de vários EPs e dois álbuns, Voyou está aí de volta com um novo projeto.
Sim, o projeto se chama Henri Salvador est un Voyou, um disco que homenageia o cantor francês Henri Salvador. Os dois artistas têm um universo musical similar, hein? Bossa, o jazz, com muita poesia nas letras. Numa entrevista, ele declarou: percebi recentemente que cantava muito sobre flores, amor e pássaros.
Que bonito!
Ah, como na faixa super famosa, hein, do Henri Salvador, Dom Monil, o Voyou já tinha feito no seu primeiro disco um cover da faixa Dom Monil, mas ele decidiu trazer para o novo álbum a versão Dom original.
Monila, ah, como on est bien.
Disco do Voyou, são poucos os covers conhecidos do grande público, né, Hugo?
É verdade, Daniela, com exceção, hein, de Dom Monil, que acabamos de ouvir, e Siracusa no início do balada, são muitas canções desconhecidas do imenso Henri Salvador, sempre com muita poesia e humor e super arranjos. Na programação musical da RFI, escolhemos a faixa Mon Pauvre Jésus-Christ, uma canção que ironiza um impossível, hein? Retorno do Cristo à Terra, ou em dueto com a ex-vocalista da banda L'Impératrice, Flor Benguigui. É tudo jóia, Daniela.
Tudo jóia porque você adora a Flor Benguigui, né?
Exato.
A joia de Voyou, como o resto da playlist da RFI, estão lá no nosso site e em todas as plataformas musicais.
Muito obrigado ao nosso técnico querido Charlie Amadou.
Merci, Charlie. E chegou o momento, Hugo. Voyou e Flor Benguigui, vamos ouvir Mon Pauvre Jésus-Christ, Meu Pobre Jesus Cristo, aumente o som, ou em francês?
Monte le son. Jésus-Christ ne revient jamais sur terre. Tel que je te connais, tu ne pourrais pas t'y faire. Un tas de gens bizarres fumant de gros cigares. T'es signé des contrats pour jouer de la guitare. On te mettrait un micro dans les mains.
RFI, o mundo mais perto de você. O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Naturalmente, as atenções em Washington nos últimos dias se dão em cima do embate que vem acontecendo nos últimos dias entre Israel e Irã. Mesmo a passeata militar, o desfile militar que o Trump acabou inventando para o governo americano nos últimos dias, a um gasto de $140 milhões. E os protestos em várias cidades americanas contra o governo de Donald Trump, nem isso foi capaz de tirar a tensão em Washington, principalmente entre republicanos, do embate que vem acontecendo nos últimos dias entre o Irã e Israel. Naturalmente, o governo americano tem um papel muito importante nesse conflito. Primeiro, porque é o aliado principal e incondicional de Israel. Segundo, que é um inimigo jurado do Irã e possui inúmeros interesses em cima de algumas ações tomadas por Israel e também de uma eventual queda do regime iraniano. Mas mais do que isso, existe uma correlação muito importante entre Netanyahu e Trump, onde os dois eles precisam cada vez mais de uma narrativa forte, onde eles possam demonstrar força perante seu eleitorado. Netanyahu nem precisa dizer, já vem fazendo isso há um tempo com as ações que ele vem tomando em Gaza. Mas o ataque ao Irã é um ataque que chamou a atenção de muita gente no mundo, chamou a atenção de muitos republicanos e levanta muitas perguntas sobre por que agora. As respostas mais naturais é que a oportunidade, a janela que se abriu foi essa, que as atividades de inteligência dos seus espiões em território iraniano, eles deram a informação a Tel Aviv de que essa janela de oportunidade ela correria e apareceria nesse exato momento. Então esse tipo de ataque não é algo que é necessariamente planejado há tanto tempo, mas é algo que surge e está sempre à espreita dessa oportunidade aparecer. Bom, mas qual que é um ponto muito interessante desde aqui de Washington? Por mais que o presidente americano Donald Trump defenda os ataques e ele justifique as ações de Israel em cima da dificuldade e da relutância do governo iraniano de negociar o fim do seu programa nuclear, várias personalidades importantes do mundo republicano começam a criticar abertamente uma participação, mesmo que indireta, dos Estados Unidos nesse processo. O jornalista e comentarista radical Tucker Carlson, por exemplo, é um que fala que essa guerra não é uma guerra dos Estados Unidos e que os Estados Unidos não devem se envolver de forma alguma, por mais que seja um aliado muito firme e forte de Israel. Outros republicanos importantes também deixaram isso muito claro nessas últimas 24 horas, dizendo que o presidente Donald Trump não deveria se envolver de forma alguma. Naturalmente, não é isso que vai acontecer. O Trump ele entende e vem praticando, desde que ele assumiu a presidência, um apoio muito forte a Israel, inclusive com a apreensão, banimento e deportação de estudantes estrangeiros que protestaram a favor da Palestina em várias universidades americanas no último ano. E isso faz com que ele esteja numa situação que seja muito difícil para ele sair e deixar Israel sozinho, largado nessa situação com o Irã. O apoio é mais moral do que de qualquer outra coisa, porque Israel possui todas as capacidades técnicas militares para poder operar qualquer ataque que eles desejam. Mas um ponto muito importante é que aparentemente houve uma participação do Trump para tentar dissuadir e impedir que Netanyahu promovesse uma operação que visasse o assassinato do líder iraniano Ali Khamenei. Isso certamente desencadearia uma situação muito forte no Oriente Médio, que elevaria as tensões num ponto preocupante. A partir dessa semana, o que vai ficar é a grande pergunta em Washington sobre qual vai ser o limite desse apoio do Trump a Israel. A pressão dos republicanos para que ele pare e para que ele esqueça e pense America First ou América Primeiro antes de mais nada é forte e crescente. E ao mesmo tempo, sem um eventual envolvimento de Trump com Netanyahu, o que Netanyahu pode fazer? Será que ele seguiria adiante e promoveria um assassinato calculado de Ali Khamenei? Tudo isso são perguntas que talvez nessa semana vamos ter um pouco mais de respostas. Um abraço a todos.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.